Hoje eu estou com um cajado aqui porque eu quero lembrar todos vocês do que é o papel e a função de um pastor para a igreja, de um pastor de ovelhas no corpo de Cristo. O bom pastor, que é o nosso Deus, é quem comanda a igreja, quem manda de fato na igreja, não é? Nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. E nós estamos vivendo nos dias de família aqui, estamos neste mês falando sobre família. E um assunto que envolve família, porque é o início de tudo de uma família, é de fato o namoro. E muitas vezes se fala muito sobre família na igreja, fala-se sobre casamento, educação de filhos, como fizemos hoje de manhã, fala-se muito sobre obediência de filhos aos pais, da educação dos pais aos filhos, mas raramente nós ouvimos a palavra de Deus pregada por pastores que falam sobre namoro. Aqui na igreja nós fazemos isso para os jovens e adolescentes da igreja. Mas como pastor, eu entendo que nós pastores, e eu como pastor da igreja, temos como obrigação em orientar a igreja, além de alimentá-la. Essas são as duas funções de um pastor. E aqui está o cajado, que era mais ou menos a vara que os pastores usavam. Não era tão bonitinha assim, acabadinha desse jeito, mas é mais ou menos esse instrumento, um pouquinho mais largo aqui o cajado, na verdade, para poder trazer inclusive a ovelha pelo peito, então era bem mais largo aqui. Mas esse era o cajado que se usava, os pastores usavam para pastorear as ovelhas. E esse cajado, ele tem funções interessantes. Ele tem funções de orientação e tem função de aproximação. A função de orientação é essa ponta aqui, que o pastor então dava um toquinho na ovelha se ela estava saindo do caminho, e ele percebia que esse caminho tinha perigos, tinha algum fator que ameaçasse a vida das ovelhas. Ele então dava um toquinho nela. Algumas ovelhas precisavam de um toquinho um pouquinho mais duro para voltarem para o caminho, porque elas eram um pouquinho mais dadas à sua própria vontade. Mas o pastor, de longe, ele pegava o seu cajado e então dava um toque nas ovelhas. Ou a ovelha estava atrasando muito toda a marcha das ovelhas, ele motivava a ovelha com a vara, não é? Então ele trazia mais para perto, se ela estava muito, aí dava um toquinho nela. Esse é o mecanismo da correção, o mecanismo de reorientar o caminho. Muitas vezes o pastor usava essa parte do cajado, que é quando a ovelha precisava de fato ser trazida de volta. Por alguma razão o pastor ali, por alguma situação, não percebeu e uma ovelha ficou muito desgarrada do rebanho todo. Então ele ajuntava todo o rebanho e com essa parte do cajado muitas vezes ele ia lá, pegava essa ovelha aqui pelo peito da ovelha, ela ficava com as patinhas no ar e ele trazia a ovelha e a colocava no lugar que era devido. Então esse lado do cajado é o lado da aproximação. Deus faz isso conosco todo o tempo. Ele corrige a orientação que devemos ter, do caminho que devemos andar. E a todo tempo ele nos aproxima a ele. Temos vivido isso. Deus reorientando, Deus se aproximando, Deus nos trazendo bem perto dele. Hoje, essa mensagem sobre namoro é uma mensagem de reorientação. Reorientação. No próximo domingo à noite, é uma mensagem de aproximação de Deus para o namoro. Hoje nós vamos ver Deus pegando o cajado e dizendo: gente, olha, volta, é aqui que eu quero vocês. Domingo que vem nós vamos olhar para a Bíblia e nós vamos ver Deus dizendo: olha, é isso que eu estou dando para vocês para o namoro. E tudo isso está na Bíblia, tudo isso está lá nas Sagradas Escrituras. Como eu disse para vocês já, eu ganhei um livro uma vez que tinha o título assim, Família Acima de Tudo. O livro realmente parece ser encantador pelo título. E, de fato, ele tem algumas colocações muito interessantes e ele é escrito por um guru do mundo corporativo chamado Steven Kunitz, que escreve, inclusive, na Veja, acho que no Globo também, em alguns jornais aí e revistas do Brasil. E ele está defendendo que os homens, as mulheres do mundo corporativo deviam olhar mais para suas famílias. Mas há um momento lá no livro em que o Stephen Kunitz ele acaba declarando a falta de conhecimento que ele tem com respeito à palavra de Deus. Porque num determinado momento do livro ele diz assim, a Bíblia tem muito pouco a dizer sobre família. Na verdade, um texto só. E eu tive que discordar dele porque eu creio que a Bíblia tem muito a nos dizer sobre família. Muito mesmo a nos dizer sobre família e sobre namoro. Então vamos olhar para a reorientação de Deus. E o assunto que eu vou abordar hoje aqui é um assunto que eu já abordei com os pais desta igreja, mas eu quero que os filhos ouçam, a igreja ouça, e nós entendamos qual é o propósito de Deus para isso. Então, o assunto é namoro e casamento misto, é opção ou é prescrição? Eu posso opinar por isso, eu tenho que obedecer a Deus nesse assunto. E eu estava conversando com alguns diáconos aqui no gabinete antes de entrarmos para o culto, e eu fiz um comentário que eu creio muito. Quando a Bíblia fala, desde o início até o fim, em todas as literaturas, na literatura legal que é o Pentateuco, na literatura profética que são os profetas, na literatura histórica e na literatura do Novo Testamento, quem tem ouvidos, ouça muito bem, porque Deus está falando algo que Ele quer ver reproduzido em nossa vida, obedecido em nossa vida. Então vamos olhar lá, abra sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 34, Êxodo capítulo 34, e o livro de Êxodo está contido na literatura legal. Êxodo e Deuteronômio são os dois textos primeiros que nós vamos ver aqui. E precisamente a literatura de Êxodo, ela está lidando com o que Deus quer de Israel para que ele seja de fato preservado como nação. Está nascendo a nação de Israel aqui. Israel está nascendo como uma nação, ela era um povo. Até então, um povo escolhido por Deus, um povo que ficou subjugado no Egito. Agora Deus liberta esse povo do Egito e os tornará uma nação com terra, uma nação com propriedade. E Deus diz, eu quero que vocês, como nação, tenham fidelidade a mim, obedeçam aquilo que eu vou dizer para vocês. E no capítulo 34... nós encontramos Deus dizendo assim, eis que faço uma aliança diante de todo o teu povo, farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Coisa terrível aqui é coisa fantástica. Deus irá dar a Israel a terra de Canaã. E coisas fantásticas aconteceram ali. O rio Jordão se abriu e eles passaram em terra seca. Os muros de Jericó vieram abaixo sem um esforço sequer de um homem, pela ação de Deus. Coisas terríveis estavam sendo feitas para o povo do lado de lá e para a bênção do povo de Israel. Mas para que a nação de Israel fosse estabelecida como nação e abençoada como nação, olha o que diz o versículo 15. Para que não faças aliança com os moradores da terra, e não suceda que em se prostituindo eles com os deuses, e lhes sacrificando, alguém te convide e comas dos seus sacrifícios, e tome mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas prostituindo-se com os seus deuses, façam que também os teus filhos se prostituam com os seus deuses. O que Deus está dizendo aqui é: nação de Israel, eu não desejo, eu não permito que vocês se misturem com aqueles que não têm nada a ver comigo. Por isso não deem suas filhas aos filhos deles, porque eles terão filhos e esses filhos acabarão adorando deuses que nada são, servindo a deuses que nada são. A Bíblia começa assim, esse é o segundo livro da Bíblia. Aí nós vamos para Deuteronômio. E aqui o contexto é de total separação de aliança com o incrédulo e com o ímpio. Aí nós vamos para Deuteronômio. Israel está a um passo da terra. Eles estão acampados esperando o momento em que Deus vai falar: entrem em Canaã. Esse é o livro de Deuteronômio. Estão ali esperando que haja então um momento propício, um momento de Deus para que eles herdem a terra. Agora Deus já disse para eles: vocês são uma nação. Eu estou separando vocês não só como um povo, estou tornando vocês uma nação e vou dar a vocês essa terra que mana leite e mel. E Deus então subjuga o povo que estava incrédulo e diz: é com Josué e Caleb que eu quero que vocês se identifiquem. Vão em frente, porque essa terra é muito boa para vocês. Agora Deus está dizendo: vocês entrarão na terra, eu os abençoarei, vocês vão plantar e vocês vão colher, vocês vão ter prosperidade na terra, eu vou abençoar vocês. Só que há uma cláusula de fidelidade também. Deus diz: eu quero abençoar muito vocês, eu quero que vocês sejam profundamente abençoados. Mas, olha o que diz o versículo 3 do capítulo 7 de Deuteronômio, num contexto de plena separação de aliança entre o povo de Deus e as nações pagãs: nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para os teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Deus está com o cajado, dizendo para Israel, reorientando. Deus conhece o coração do seu povo. Ele sabe que o seu povo irá acabar se envolvendo emocionalmente. Ele diz: gente, esse é o caminho que eu quero que vocês andem. E depois usa o lado do cajado que aproxima e diz: façam exatamente isso, porque assim vocês serão grandemente abençoados por mim. Deus está no quarto livro da Bíblia, em Deuteronômio, dizendo pela segunda vez: eu espero que vocês se envolvam emocionalmente, sentimentalmente, corporalmente, e constituam famílias santas para minha honra e para minha glória. Depois de falar na literatura legal, deuteronômica, Deus nos dá uma prática disso. Agora abra comigo em 1 Reis, capítulo 11, 1 Reis 11, falando de um homem que começou muito bem. Ele não é só um homem que começou bem, como também é o filho do homem segundo o coração de Deus. Ele é o tataraneto do filho de Boaz e Rute, Obed, neto de Jessé, filho do grande rei Davi, um homem que é um indivíduo que, quando ora a Deus, eu já exaltei essa qualidade de Salomão, aprendendo com Davi, o seu pai, no primeiro domingo aqui, quando nós vemos Salomão demonstrando que aprendeu com Davi a escolher sabiamente. Salomão, o que você precisa, o que você quer que eu te dê, Senhor? Me dá sabedoria. Porque pediste sabedoria, agradaste muito meu coração. E Deus o torna o homem mais sábio, mais rico, mais cheio de percepção correta, de discernimento que a terra já conheceu. Mas o coração é terrível, ele trai a gente. A paixão é forte como a morte, diz a Bíblia. E esse homem acabou se envolvendo emocionalmente com mulheres que Deus havia dito, não se envolvam. Eu estou falando de Salomão, do homem mais sábio, do indivíduo que escreveu a maioria dos provérbios que nós lemos na Bíblia, do camarada que escreveu o livro de Eclesiastes que nós estamos estudando juntos nesse semestre como igreja. Esse é Salomão, o homem que até hoje é reconhecido e retratado pela sabedoria que ele teve no julgamento ali de duas mulheres que estavam disputando filhos pela fome. E esse homem ainda é retratado na maioria dos tribunais do mundo afora, inclusive aqui do Brasil. Mas esse homem, porque ele não conteve o seu coração, porque é duro mesmo. Eu sei que é duro, a paixão quando bate arrebata-nos, não é verdade? A gente fica apaixonado, arrebatado, nos ares, não são essas as expressões que nós usamos para paixão? Porque o olho dela me encantou, porque o olho dele me arrebatou. Não é assim? Porque a paixão é forte, ela é forte, diz Cantares. Salomão foi traído pela sua paixão, e a gente tem que se cuidar. Porque por mais sábio que sejamos, por mais tomados pela sabedoria que sejamos tomados, se a gente não cuidar e não colocar o meu coração em cuidado diante de Deus, eu posso despencar como Salomão. Olha só, versículo 1. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras. Essa palavra estrangeira não quer dizer que você não pode casar com uma americana, com uma alemã. Não é nada disso. Ok? Estrangeira aqui são aquelas pessoas que não adoram o Deus vivo e verdadeiro. Não tem nada a ver com Deus. Esse é o contexto dessa palavra, inclusive na língua original. Ligada diretamente a moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas ou eteias, que são as mulheres que adoravam a Baal, igual Jezabel de Acabe, igual Gomer de Oséias, mulheres que não se dobravam ao Deus vivo e verdadeiro, mas a Baal, não tinham nada a ver com Deus. Ele se apaixonou por elas. Ele se deixou levar por elas. Olha o que diz o versículo 2. Mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel. Veja, não foi o sacerdote que disse. Não foram os pais deles que disseram. Foi o Senhor, que o Senhor dito aos filhos de Israel, havia dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguires os seus deuses. A estas se apegou, se apaixonou, ficou arrebatado Salomão pelo amor. Ficou apaixonado. Foi duro conter, mas ele se esqueceu. Ele deixou que a paixão tomasse lugar à consagração. Ele deixou que o amor tomasse lugar do temor. E o que acontece com ele? Salomão, por que você tomou essa decisão? Salomão, por que que você não ficou só com Sulamita? Salomão, por que você deixou o seu coração ser traído pela paixão de mulheres belas? Elas não eram feias, não. Eram mulheres belas. Mulheres que arrebatavam o coração de homens. E a Bíblia diz no versículo 9: pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que duas vezes lhe aparecera. Então, gente, eu sei que a paixão é forte. E eu sei que é difícil controlar. Mas eu preciso colocar a minha paixão todos os dias diante do altar de Deus. Isso é uma luta constante. A paixão, ela existe. Deus nos fez assim, com emoções, e é lindo isso. Mas a gente precisa submeter essa paixão ao temor de Deus, para que ela seja bela, realizadora, e que haja um desfrute dessa paixão que é encantador. Salomão não fez isso. Salomão ficou apaixonado. É um sentimento forte como a morte, diz a Bíblia. Aliás, é ele que escreve isso, não é verdade? Inspirado pelo Espírito Santo, ele diz em Cantares 8, é forte, gente, muito forte. Mas eu não aprendi a submeter isso ao temor de Deus. E Deus se indignou comigo. E sabe o que aconteceu com ele? Ele perdeu o trono. Ele perdeu o lugar, ele perdeu o reino. Mas como Deus havia prometido que de Davi não tiraria mais o reino, Deus manteve o reino de Judá e Benjamim, que é a minoria, mas Salomão perdeu. Na verdade, Deus, por amor a Salomão, porque Deus reconhecia que esse moço fora fiel a ele na velhice, volta a ser, a gente está vendo isso em Eclesiastes, Deus diz, eu não vou tirar de você, mas o teu próximo filho não vai ter o reino mais. Então, às vezes, nossas escolhas erradas vão influenciar e vão impactar filhos que virão lá na frente, você que está aí pensando em namorar, como foi com Salomão. Então, eu preciso olhar para isso e lidar com isso. E eu sei que é difícil, eu estou falando como pastor para vocês. Pode ser que o seu coração esteja arrebatadamente apaixonado por alguém que não conheça o seu Deus. Vai ser duro. Vai ter lágrimas envolvido nisso. O seu coração vai sangrar. Mas Deus está dizendo, não permito esse caminho. Eu sei que é duro. E eu quero orar por você. Eu quero chorar com você. Eu quero orar para Deus te dar outra paixão que seja da vontade dele, gloriosa para ele. Mas não vá por esse caminho. Porque Deus está dizendo, não é o caminho que eu tenho para vocês. Embora seja forte como a morte o seu sentimento, diz Deus. Aliás, porque não sou eu que inventei isso, tá bom? Está na Bíblia, em Cantares 8. Então nós temos na literatura legal, nós temos agora na literatura histórica dos reis. Agora vamos olhar para a literatura profética. Neemias e Esdras. Dois homens que Deus usou como profetas em Israel, dois homens que Deus usou para que, através da vida deles, o cajado de Deus fosse acionado. E tanto Neemias quanto Esdras dizem assim, gente, voltemos para o caminho, gente, se aproximem a Deus. Tanto Esdras quanto Neemias são usados também como pastores sobre Israel. Olha o que diz Neemias 13. Agora num contexto de restauração. O povo errou. O povo acabou se esquecendo desse princípio, dessa lei, desse mandamento. E acabaram se envolvendo com mulheres, com casamentos que não deveriam se envolver. Está lá no versículo 23. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua do seu respectivo povo. Está vendo a influência? Se eles não sabem falar o hebreu, eles não são capazes de ler a palavra de Deus, porque na época a palavra de Deus era escrita em hebraico. Aliás, a palavra estava totalmente desconsiderada nesses dias. fora achada no meio de um entulho lá no passado. Contendi com eles, fiquei muito bravo. Aliás, Neemias fez coisas que eu não vou fazer com nenhum de vocês aqui. Mas olha o que ele fez: contendi com eles e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos. O cara foi violento aqui, ó. E os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Neemias ficou muito bravo com a nação. Vocês sabem que Deus disse: não se apaixonem, não namorem, não se casem com aqueles que não conhecem ao Senhor. Não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações, não havia rei semelhante a ele. E ele era amado do seu Deus. E Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Sabe o que Deus está reconhecendo? Que é a palavra de Deus. Deus falando para mim e para você hoje. Deus está dizendo: eu tenho filhos que eu amo muito, que eu constituí sacerdócio real, que somos nós, igreja. Mas ele está dizendo: cuidem-se, porque a paixão pode fazer vocês tomarem decisões que não agradam ao Deus vivo e verdadeiro. Não me agradam como Deus vivo e verdadeiro. E aí no versículo 27 ele diz: dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Será que nós devemos deixar que o nosso coração seja arrebatado pela beleza, pelo encantamento daquele ou daquela, mas que não conhecem ao Senhor? Não. Esse é o momento de restauração de Israel. Deus está dizendo: daqui para frente não. Eu vou agir com misericórdia, mas daqui para frente não mais. Na verdade, ele agiu com misericórdia, mas com uma certa rigidez. Porque em Esdras, capítulo 10, vira aí um pouquinho a sua Bíblia, vira um pouquinho a página aí. Você vai ver em Esdras 10, essa repreensão e essa correção, por causa da acomodação desses relacionamentos que não agradavam a Deus. Olha o versículo 1 do capítulo 10 de Esdras. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras, mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor e o dos que tremem ao mandato do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. Agora, isso não se aplica mais à igreja hoje. Vamos ver daqui a pouco que quem está casado com quem não conhece a Deus, continua casado. Isso está em 1 Coríntios capítulo 7. Aquele que está casado não se separe, se casou com o incrédulo, vive com ele em santidade, para que, quem sabe, você será usado para levá-lo a Cristo Jesus. Então não é para se separar. Aqui, eles tiveram que despedir. Mas como se aplica isso para nós hoje? Se você é uma pessoa que está apaixonada ou apaixonado por alguém, já arrebatou o coração, mas não conhece o Senhor, ainda há esperança para a igreja. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que terminaremos esse relacionamento para a glória de Deus. É duro, eu sei que é duro, mas agrada a Deus. E quando Deus vê que eu, em meio à dor, a sofrimento, a sangue da minha alma, eu quero servi-lo e adorá-lo, ele vai abençoar. Ricamente, ele vai abençoar. Dói, gente, eu sei que dói. Eu, como pastor, estou falando para vocês. Sei que dói, mas é a vontade de Deus. Honre a Deus. Honre a Deus com isso. Coloca diante do altar de Deus essa paixão. E diga, eu vou honrar ao meu Deus. Pode ser que Deus honre tanto você, que ao tomar uma decisão dessa, e ao refazer uma aliança com Deus, e ao terminar um relacionamento que não agrada a Deus, Deus vai levar esse indivíduo, ou essa moça, ou esse rapaz, até a cruz. E vai dizer, porque você me honrou, me obedecendo, e lidou com o seu coração, e mesmo que o seu coração estivesse tomado por uma paixão enorme, você me honrou, está aqui, ó, eu resgatei essa vida, estou devolvendo a você, mas agora na graça do meu filho Jesus Cristo. Deus pode fazer isso. Ele pode. Não estou dizendo que ele fará, porque ele faz o melhor para nós, mas ele pode. Tem histórias assim, de pessoas que fizeram isso, choraram, sangraram a sua alma, mas obedeceram a Deus. Depois Deus falou, está aqui, resgatado no sangue do meu filho, estou devolvendo porque você me honrou, eu quero alegrar você. Saiba disso. Deus é um Deus cheio de graça e cheio de aprovação quando a gente obedece a Ele, mas pode doer. Literatura legal, literatura histórica, literatura profética. Agora vai comigo na literatura do Novo Testamento, 2 Coríntios, capítulo 6. Lá em 2 Coríntios, Paulo está ensinando a igreja de Corinto a não se meter e não se envolver com os conceitos, com os princípios, com as ideias do mundo que não conhece o Senhor. E lá ele diz assim, versículo 14 do capítulo 6 de 2 Coríntios: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, com Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne quanto do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. No Novo Testamento, nós temos um texto que inclusive usa textos que nós já vimos do Antigo Testamento. Textos que estão contando para nós que Deus diz e disse: o meu desejo, a minha vontade para os meus filhos é que eles desfrutem e usufruem de toda a beleza do amor e da paixão no namoro, no noivado e no casamento, segundo a minha vontade e o meu coração. É Deus que falou. Isso não é uma ideia do pastor Darcy. Até agora eu não falei nada da minha própria mente e da minha própria sabedoria. Quisera eu ter sido usado por Deus para escrever a Bíblia, eu ia ser muito grato ao meu Deus, mas não fui. Eu fui usado apenas para ler a Bíblia com vocês. E quem está dizendo isso para nós é um Deus que me ama e já demonstrou provas desse amor para mim e para você, botando o filho dele na cruz do Calvário. E eu penso, como pastor, penso como pai, como marido e como homem resgatado pela graça de Cristo Jesus, que esse Jesus, que morreu na cruz do Calvário por mim, que esse Deus que demonstra esse amor por mim, tem que ser considerado, tem que ser honrado, tem que ser obedecido. Ninguém fez mais do que ele por mim. Ninguém fará. Então eu vou amá-lo e eu vou obedecê-lo. Ele merece a minha honra. Ele merece a minha obediência. Ele merece as minhas paixões. Ele merece a minha consagração. Então, gente, Deus está dizendo: não se coloque em jugo desigual. Não se una diga não a isso. Eu vou honrar vocês. Eu vou cuidar de vocês. Eu honro aqueles que me honram, diz Deus, lá em Samuel. Eu honrarei os que me honrarem, mas eu também desprezarei os que me desprezarem. Honre a Deus. Lute agora por obediência a Ele. E eu tenho certeza que Deus vai honrar você. Diante disso, tenho algumas conclusões. Primeiro, casamento entre crentes não é uma opção. É uma prescrição, é uma ordem. Não temos outra escolha. Segunda aplicação. O crente está desautorizado por Deus, não pela IBVM. Nós somos apenas uma igreja que obedece a Deus. Então isso não tem nada a ver com a IBVM que eu estou falando aqui com vocês. E se surgir, mas pastor, a igreja X faz, está errado segundo o que nós estamos olhando aqui. Está errado. Eu vou escolher o erro porque a igreja X faz. Da própria convenção, com irmãs nossas. Está errado. Eu tenho, importa obedecer a Deus do que seguir os homens, seria o versículo nesses dias. Deus está dizendo, a gente tem que obedecer a Deus. Mas Deus está dizendo, eu não autorizo que vocês se aproximem e se apaixonem por alguém que não conhece a minha graça. Então não se apaixone. Se está apaixonado, entrega isso na cruz de Cristo. Ele vai trabalhar. Vai doer? Vai doer. Estou avisando. Terceira, quem está casado com incrédulo faz o quê? Continua casado, servindo a Deus no seu casamento, amando o seu marido, se ele é um incrédulo, a sua esposa, e vai ficar até que a morte o separe. É isso que é a regra bíblica, está lá em 1 Coríntios 7, 12 e 13. Aquele que se casou, permaneça casado. E é num contexto de uma pergunta de mulheres que estavam se convertendo, diziam, e agora, nós estamos casadas com um homem que não honra esse Deus vivo e verdadeiro. Continua casado, diz Deus. Continua casado. Honra a Deus nesse casamento. Cuida do seu marido com todo o temor a Deus que não é crente. Cuida da sua esposa com todo o temor a Deus que não é crente. Porque pode ser que pelo seu procedimento, mulheres cristãs em casamentos mistos, já acontecidos, possam ser usadas por Deus, diz Pedro em 1 Pedro 3. A serem instrumentos para levarem os seus maridos até a cruz de Cristo. Mas ainda não se casou? Para agora, diz Deus. Termina isso agora. E vai num relacionamento que glorifica a mim. A experiência de alguns não anula a obediência de todos. Ah, mas o meu pai e minha mãe. Então eu sei que existem casos que aconteceram. Aos montes. Mas essa experiência não anula a nossa obediência. E por último, deste momento em diante, os membros da Igreja Batista de Vila Mariana, no que diz respeito a paixões, devem obedecer à palavra de Deus. Não tem outro caminho. Eu sei que é difícil, que dói a paixão, mas não tem outro caminho. Como eu disse, eu sou muito a favor de namoro. Quero abençoar o namoro de vocês. Mas eu, como pastor, tenho que dizer a vocês. Deus está dizendo. Tem que ser filho meu, filha minha. Enquanto isso não acontecer, não dê o seu coração. Porque isso não vai honrar o nosso Deus. Que Deus ajude a gente, juntos, a usufruirmos e desfrutarmos o melhor da paixão de Deus em nossos corações. Pai, eu te agradeço porque o Senhor é um Deus de graça, de misericórdia, de amor, mas também é um Deus de sustento, de poder e de força. E o que olhamos e ouvimos do Senhor nesta noite é bem duro e pesado aos nossos corações, principalmente se há paixão envolvida nesse sentido. Peço, ó Pai, toda a força, toda a condição aos meus irmãos e às minhas irmãs, aos pais, mães, filhos, filhas, para que sejam tomados pela Tua força e a Tua graça. E tenham, Senhor, a força necessária, pelo Teu Espírito gerada nos seus corações, a honrarem ao Senhor com toda a obediência. com toda a consagração, com toda a adoração a Ti, através de uma atitude temerosa ao Senhor. E peço, Pai, que o Senhor honre essas decisões, dando, Senhor, relacionamentos no meio da Igreja Batista de Vila Mariana, que, antes de tudo, glorifiquem ao Senhor na beleza da Tua santidade, mas também, Senhor, encante, arrebate os corações desses jovens lindos que o Senhor tem dado a esta igreja. Abençoa, guarda, dá-nos sabedoria e muito temor, em nome de Jesus. Amém.